Ouvimos-lo alegar razões de maior transparência para a tomada desta decisão. Contudo, mais uma vez, este hemiciclo foi arredado à margem e deixado à margem deste debate, que deveria ter precedido esta decisão, que foi tomada nos bastidores pelo Bloco Central, com a conivência do próprio Sr. Presidente da República. Isto parece-nos particularmente preocupante num contexto em que está à vista uma espécie de simplex na contratação pública e que o país vai receber um volume significativo de fundos europeus. Fundos estes que são absolutamente essenciais para colmatar necessidades como a que aqui hoje se falou do Serviço Nacional de Saúde ou dos cuidados primários de saúde, cujas fragilidades já aqui foram apontadas. Mas a gestão de aplicação destes recursos, Sr. Primeiro-Ministro, parece-nos, em nosso entender, que exige um escrutínio rigoroso, quer da parte do Tribunal de Contas, quer da parte da sociedade civil. E aqui chegados, há que saber usar a dita bazuca europeia para que não se acabemos a dar um autêntico tiro nos pés, Sr. Primeiro-Ministro. Desde logo, como sabe, desde as primeiras reuniões negociais do Orçamento de Estado de 2021, que o PAN defendeu a criação de um portal da transparência que mostrasse de forma acessível e também onde é que vão ser, como e onde vão ser gastos os fundos europeus, em linha com o que propõe o FMI, assim como defendemos que esta decisão relativa à aplicação dos fundos deve envolver a participação cidadã. E assim, Sr. Primeiro-Ministro, uma vez que a posição do Governo ainda não é clara quanto a esta proposta, o que gostaríamos de lhe perguntar e que esclarecesse é se está ou não disponível o seu Governo para assegurar a consagração desta medida importantíssima em sede do Orçamento de Estado.
Eu devo-lhe confessar que fico muito satisfeito que, no termo do mandato do Sr. Conselheiro Vítor Caldeira, seja unânime o reconhecimento da boa escolha que o Governo fez e que o Presidente da República deu seguimento ao nomear há 4 anos atrás. E entendo isso, aliás, como um voto de confiança de que a nova escolha e a nova nomeação só podem indiciar que daqui a 4 anos terá um preço tão grande o Conselheiro Zé Tavares como hoje tem o Conselheiro Vítor Caldeira. Relativamente aos fundos, como eu tenho dito, é uma enorme responsabilidade que nós temos, é uma gigantesca responsabilidade. Ninguém nos perdoaria se houvesse um cêntimo mal gasto relativamente a estes fundos comunitários de natureza excepcional. Por isso, resolvemos dotá-lo e enquadrá-lo com uma visão estratégica, assendo num debate público, desenvolvido e desenhado por uma personalidade externa ao Governo que mobilizou a sociedade civil. Porque o escrutínio começa na elaboração e no desenho do programa. Foi por isso que o Governo tomou a iniciativa de organizar nesta Assembleia da República um debate temático sobre o programa de recuperação e resiliência. Tenho pena que, por exemplo, a senhora deputada não tenha dado o devido contributo para esse plano de recuperação e resiliência, que muito teria ajudado seguramente a enriquecer o seu conteúdo. E da mesma forma, não só se vão manter todos os mecanismos de controlo que têm existido, como estamos a trabalhar num modelo de governação que reforce esses mecanismos de controlo e de escrutínio, e desde logo, como sabe, estamos plenamente de acordo e já está a ser trabalhado um portal que permita agregar de forma transparente, clara e em tempo real todo o fluxo relativo aos fundos comunitários, para além da informação que já é sempre disponibilizada pela autoridade pela ADC e pelas outras entidades gestoras. E mais, demos um passo da maior importância, que foi descentralizar a execução dos fundos como nunca tinha sido feito. Esta é a primeira geração de fundos que não vai ser executado por CCDRs nomeados pelo Governo, mas vai ser executado por CCDRs eleitos pelos autarcas de cada uma das regiões.
Mas já que falamos, evidentemente, em orçamento, não posso deixar de lhe referir uma preocupação do PAN com a estagnação do salário médio em Portugal. A verdade é que a classe média, muito pouco ou nada, beneficiou do tão propalado virar da página da austeridade. Ano após ano, enquanto viam e bem o salário mínimo aumentar, ouviam a promessa do Governo, aliás, de sucessivos governos, de que para o ano é que era, enquanto viviam uma verdadeira situação de exaustão fiscal. O PAN tem defendido que, a par do aumento do salário mínimo, é importante também dar um sinal claro à classe média e rever os escalões intermédios de IRS, algo que deveria ter um impacto direto na vida destas pessoas e que lhes daria um efetivo aumento de rendimentos que nos parece mais do que justo. Esta medida custaria ao país cerca de 206 milhões de euros, o que na nossa opinião poderia e deveria ser mais do que compensado de diversas formas, nomeadamente em sede da renegociação das PPPs rodoviárias, que por exemplo no ano passado nos custaram 1.160 milhões de euros a mais ao país. país, ou fosse, por exemplo, pela efetiva taxação do carbono com o fim das isenções de impostos sobre produtos poluentes, que custam também aos contribuintes mais de 500 milhões de euros ao ano, ou pela taxação do carbono da pecuária intensiva, que poderia render 179 milhões de euros ao ano ao país. Para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, parece-nos que as conversações...
O excesso de tempo será descontado na segunda ronda, como sabe.
Concluo já, Sr. Presidente. As compensações orçamentais existem e o PAN apresentou-as. Resta saber se há vontade política do seu Governo de levar a cabo esta valorização da classe média ou se os cidadãos vão continuar a ter de esperar por melhores dias que temam em nunca chegar, Sr. Primeiro-Ministro.
Nós temos, de facto, relativamente ao Orçamento de Estado, mantido um diálogo e estamos a trabalhar e a considerar muitas das ideias que o PAN tem proposto. E há um ponto aqui que é absolutamente real. A evolução do salário médio e a situação da classe média não acompanhou o crescimento muito significativo do salário mínimo. Quanto ao salário mínimo, nós podemos decretá-lo. O salário médio é aquele que resulta da dinâmica da contratação coletiva e da negociação salarial. E, efetivamente, temos tido a necessidade de compensar, seja por via fiscal, hoje os portugueses pagam menos 1.000 milhões de euros por ano de IRS do que pagavam em 2015, ou por transferências de natureza não monetária, como são os casos da política de transporte público, ou como a política que estamos a desenvolver para criar arrendamento acessível. De qualquer forma, se recorda, nós tínhamos definido como prioridade desta legislatura enfrentar uma situação gravíssima, em particular que tem a ver com o salário de entrada no mercado de trabalho dos jovens qualificados. E abrimos, e está aberto, em sede de contratação social, um processo negocial sobre a valorização salarial, em particular, do emprego mais qualificado. E essa negociação não está parada, mas obviamente foi perturbada ao longo deste ano pelas circunstâncias excepcionais que temos vindo a viver. E naturalmente, não é este o contexto onde podemos obter melhores resultados nessa negociação. Mas é um trabalho com que todos os parceiros sociais se mantêm comprometidos, que prosseguiremos a par da negociação que temos vindo a fazer em matéria de conciliação de vida profissional, pessoal e familiar, que são as duas matérias que definimos como prioritárias para negociar em sede de concertação social.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.